Muito boa noite, este é o Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF. Como os telespectadores podem ver, os elementos do Sem Moderação estão de regresso ao confinamento, mas o programa felizmente não, e aqui estamos para discutir três temas daqueles que são mais importantes na agenda política da semana. Na primeira parte vamos discutir a aprovação do Orçamento do Estado, as condições políticas em que o foi e aquilo que nos diz sobre o futuro da legislatura. Na segunda parte vamos debruçar-nos sobre um tema de que falámos já aqui em março nunca mais lhe demos a atenção devida, que é a morte de um cidadão ucraniano, imigrante em Portugal, às mãos ou nas instalações do CEF, e quais são as repercussões que esse tema tem tido ou deveria já ter tido na vida política e institucional portuguesa. Na terceira parte, e conforme prometido na semana passada, vamos dar também atenção ao que se está a passar em Cabo Delgado, em Moçambique, e as notícias da escalada de violência terrorista e a escalada também da crise humanitária nessa província ou nessa região. Começo pelo Pedro Delgado Alves. Pedro, o tema é o Orçamento do Estado, foi aprovado, e a questão que eu te coloco, antes de mais, tem a ver com não só a aprovação do Orçamento do Estado por parte do Partido Comunista Português, mas as razões que o Partido Comunista Português deu para essa aprovação no seu congresso do último fim de semana, em que Jerónimo de Sousa disse que o Partido Comunista estará sempre disponível para, eu não queria colocar a questão assim, mas ajudar o Partido Socialista a aprovar o orçamento, desde que isso signifique a aprovação de conquistas sociais que o Partido Comunista entenda como relevantes. E isto parece-me, dir-me-ás se eu estou a pensar mal, isto parece-me que é o Partido Comunista a dizer que será o novo sustentáculo até ao fim da legislatura do governo do Partido Socialista. E portanto nós, ao mesmo tempo que se fala do fim da geringonça e da fragilização das condições políticas da governabilidade, ao mesmo tempo parece que há uma boia de salvação até ao fim da legislatura. Estou a ver mal?
Não estás a ver mal num determinado sentido, talvez estejas a fazer uma leitura generosa em excesso das declarações. Só por uma razão, não é por elas não traduzirem um sentimento e uma postura que o PCP adotou neste Orçamento de Estado e que no fundo tem procurado sublinhar como sendo de responsabilidade, da necessidade do país ter um orçamento nas circunstâncias em que atravessa e olhando concretamente para o conteúdo do orçamento, verificando que há ali avanços e propostas apresentadas pelo PCP e que merecem por essa razão o desfecho final, que foi a abstenção, mas em rigor, Jerónimo de Sousa não disse nada diferente do que o PCP tem dito desde 2015, ou seja, tem sublinhado que, sempre que não havendo da parte dos orçamentos de Estado um retrocesso ou enfim, a adoção de medidas correspondentes a uma leitura, enfim, austeritária ou redutora daquilo que para o PCP são questões relevantes, e encontrando, para além disso, medidas em que reconhece avanços, a disponibilidade será a de dar o benefício da dúvida, se quisermos pôr desta forma um bocadinho mais coloquial, e viabilizar, não necessariamente com um voto favorável, mas admitindo a sua abstenção, esses documentos e esses orçamentos. Se é uma realidade que vale até o final da legislatura, se é válida para o próximo orçamento, portanto, aí já acho que já fazemos especulação a mais em torno de uma declaração muito clara, mas uma declaração que corresponde aos anos anteriores, que correspondeu à postura que o PCP teve nos anos anteriores. Eu acho que há aí também uma intenção de marcar a diferença, se quisermos, perante, digamos, da perspectiva do PCP. Há uma vontade de marcar a diferença perante aquela que foi a abordagem do Bloco de Esquerda em relação ao orçamento, ou seja, face à contabilidade final, face ao facto deste orçamento ter sido o primeiro em que não houve efeitos de geringonça ou de pós-geringonça e, portanto, que ele não foi viabilizado pelos mesmos partidos que o tinham viabilizado em momento anterior, acho que há aí uma vontade de sublinhar o papel do PCP como, enfim, não como partido que está no governo e a adotar todas as políticas e todas as medidas que quer, mas pelo menos partido que influencia suficientemente a governação no sentido da sua linha política e que por essa razão enfim, vai dando o benefício da dúvida, digamos, aos orçamentos que vão sendo sucessivamente apresentados. Mas volto a dizer, não é uma linha diferente daquela que se tinha registado no passado. E que continua a dar margem ao PCP para, em relação a temas relevantes, talvez do Orçamento de Estado, aquele que mais marcou a reta final da discussão tenha sido a questão do novo banco e a votação da proposta do Bloco de Esquerda, matéria em relação à qual...
Eu queria ir à questão do novo banco, eu queria ir numa segunda ronda, se não tem importância.
Portanto... Bem, mas é só para sublinhar, por exemplo, que mesmo aí, o meu ponto era mesmo só sobre o PCP, mesmo aí o PCP votou favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda. Ou seja, a sua viabilização não espartilha e não tem condicionado o PCP para, noutras áreas do seu programa, das suas posições políticas, ainda assim a tomar posição.
E, claro, deixa-me passar.
Diferente daquilo que é da proposta do Governo ou da posição do PS.
Deixa-me passar ao Daniel agora, porque eu queria continuar neste tema da estratégia dos partidos da esquerda perante o governo do PS. Daniel, uma coisa que o Pedro disse e que me parece, de certa forma, que traduz a realidade, é que, ou pelo menos ele indiciou isto que eu ia perguntar, que é o seguinte, parece que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista fazem interpretações diferentes sobre a vantagem ou desvantagem da sua ligação ao PS neste período da nossa vida política. O Bloco de Esquerda parece que entendeu que para crescer tem que se libertar do governo do PS, o Partido Comunista parece fazer interpretação contrária, ou seja, a de que o facto de se ter nos últimos tempos afastado das responsabilidades da governação o transformou numa espécie de força política inútil aos olhos do grande eleitorado da esquerda. E parece que o Partido Comunista, aproveitando a saída do Bloco de Esquerda, está a querer, no fundo, ir a jogo e dizer nós vamos querer ganhar eleitorado por aquilo que vamos conseguir mostrar ao eleitorado, que são as nossas conquistas junto de quem circunstancialmente tem o poder, não te parece? Não quer dizer que esteja certo ou errado, estou a dizer que parece que é a interpretação que o Partido Comunista está a fazer.
O Bloco de Esquerda não se livra para crescer, livra-se para ganhar autonomia.
E sim, ganhar autonomia para crescer, claro.
Ou para não crescer, ou só para não ser consumido. E nós não podemos olhar para os dois partidos como se eles estivessem no mesmo lugar. E portanto as duas estratégias até poderiam estar certas, porque são partidos com características diferentes, ou seja… O Bloco de Esquerda e o Partido Socialista têm vasos comunicantes eleitorais, muito maiores do que o PCP. E isso faz, aliás, com que o Partido Socialista tenha um comportamento diferente com o PCP do que tem com o Bloco de Esquerda. Se nós olharmos para este orçamento, eu acho que não houve grandes modificações no espírito geral do orçamento da primeira votação para a segunda, o relançamento económico, os apoios sociais continuam a ser sobretudo provisórios e muito centrados nos fundos europeus, portanto eu acho que não há nenhuma mudança estrutural nem sequer no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, o PCP conseguiu mais do que o Bloco de Esquerda conseguiria no lugar do PCP. E conseguiu, sempre conseguiria mais do que o Bloco de Esquerda iria conseguir. Porquê? Porque o Partido Socialista e António Costa não negociam com o Bloco de Esquerda e com o PCP da mesma forma. E não negociam porque enquanto António Costa tem um projeto para o Bloco de Esquerda, que é mostrar a sua inutilidade, exatamente porque há vários comunicantes eleitorais e aquilo que tu disseste funciona, se as pessoas sentirem que o Bloco de Esquerda tem uma utilidade em relação ao Partido Socialista, tende a crescer, com o PCP isso não acontece, porque não há vasos comunicantes, ou há vasos comunicantes, mas tem só um sentido. Aliás, a prova da diferença de tratamento está na diferença como o António Costa fala do comportamento do Bloco de Esquerda em relação ao novo banco e do comportamento do PCP, que votou a favor exatamente da mesma coisa. Se vocês repararem, António Costa só falou do Bloco de Esquerda e da direita, não falou do PCP. Apesar do PCP ter feito parte daquela maioria, se quiserem, maioria negativa, não gosto dessa expressão, que aprovou. Exatamente porque são estratégias completamente diferentes. Eu acho que António Costa, já disse aqui várias vezes, é responsável por este pântano em que vivemos, porque recusou uma maioria há um ano, e o que esta maioria é aquela que não é uma maioria, o Partido Comunista sozinho não chega, portanto a situação é um pouco mais complexa, mas… O António Costa sempre preferiu esta maioria à maioria com o Bloco de Esquerda. E ele poderá dizer, porque acha que o PCP é de mais confiança, se calhar também há questões aqui de confiança pessoal, não faço ideia. Agora, há uma coisa que é certa, e para terminar, já temos uma segunda ronda sobre o novo banco.
Uma segunda vaga.
Há uma coisa que é certa, a estratégia do PCP não se mostrou certa até agora. O PCP, ao contrário do Bloco de Esquerda, sofreu com o abraço do urso. Nós olhamos para os quatro anos anteriores, para os quatro anos da geringonça, enquanto o Bloco de Esquerda teve uma pequena queda, mas manteve a sua força eleitoral, o PCP teve em todas as eleições, sem exceção, o pior resultado da sua história, desde que a geringonça começou. O que quer dizer que a colaboração entre o PC e o Partido Socialista tem um efeito. Grande parte do seu eleitorado começa a ir para o Partido Socialista porque o Partido Comunista quebrou um tabu. Ora, esse tabu nunca existiu com o Bloco. E, portanto, o Bloco tem uma capacidade, se quiseres, de gingar no meio disto, que o PCP não tem. E, portanto, por isso é que eu acho que as duas estratégias não devem ser vistas da mesma forma, porque eles não estão no mesmo lugar e não são os mesmos eleitores. O Bloco de Esquerda, se não ganhasse autonomia, ia confundir-se com o Partido Socialista. E provavelmente teria efeitos, sobretudo numa crise, efeitos bastante nefastos. Eu agora estou só a falar da tática eleitoral, não estou a falar da substância, evidentemente, do orçamento, porque disso eu já falei noutros.
José Eduardo, eu faço-te uma pergunta que tem também a ver com isto, mas depois podes também passar logo para a questão do novo banco. E vais ver que tem alguma relação.
Não, quero ficar nesta.
A questão é a seguinte. Nos últimos tempos, designadamente desde as eleições nos Açores, nós temos visto que à direita surgiu uma nova esperança de, em breve, ou pelo desgaste do governo natural por causa da crise que aí vem e da crise que já está instalada em muitos setores, quer por causa da possibilidade de haver articulação de votos à direita e construção de maiorias, há uma esperança aparentemente renascida, de que a direita possa mais cedo do que tarde chegar de novo ao governo. O que me parece é que o Partido Comunista já disse, connosco a direita não conta, enfim, não conta diretamente, obviamente, mas não conta para deitar abaixo o governo do PS. E portanto, se calhar, a direita, que designadamente a do PSD, que deu este sinal no novo banco de nós não estamos aqui para ajudar o PS em nada, ao contrário dos sinais que o Rui Rio tinha dito antes, se calhar o que a direita tem que pensar é que tem 3 anos, se calhar, muito provavelmente até às próximas eleições, e portanto devia era entender-se quanto a um programa de governo que seja de fundo, coerente e ambicioso, não? Uhum. Em vez de estar à espera que o poder lhe caia no regaço, seja de que forma for e seja em que coligação possível for.
Eu registro a tua intervenção e concordo genericamente com ela. Também acho que sim, que a direita se devia ocupar do seu projeto, mas deixa-me voltar um bocadinho à questão que estávamos a tratar, que é como é que a geringonça se desfez e se refez até ao fim da legislatura. Se calhar o PSD e o Bloco de Esquerda acham a mesma coisa de 2021, que várias coisas vão correr mal. O que o Bloco de Esquerda quis, basicamente, ao não aprovar um orçamento, que era um orçamento de maior realização de despesa e, portanto, teoricamente mais fácil de aprovar pelo Bloco de Esquerda que todos os que aprovou antes, o que o Bloco de Esquerda quis foi basicamente marcar a sua posição no espaço político da esquerda e poder dizer em 2021, quando acha que as coisas vão correr mal e este fopado pelo qual está a ser penalizado nas sondagens, poder ter sido esquecido, o que o Bloco de Esquerda quer dizer em 2021, eu tinha razão para ter descolado em 2020. E o PCP basicamente quer uma coisa simples, evitar eleições. O PCP não tem estratégia nenhuma, o PCP quer evitar eleições, porque cada eleição que sucede para o PSD é uma agonia. Para o PCP é uma agonia, cada eleição que passa é uma agonia, e portanto o PCP aproveitou aqui este ano, ou foi uma conveniência natural entre o PCP e o PS por ser o ano que é. Nós a meio do ano que vem é que vamos perceber se vamos ter uma crise no fim do ano ou não, porque de duas uma, ou a OCDE e as outras instituições internacionais têm razão, e o crescimento que o governo prevê é uma ilusão pateta, nós nunca vamos crescer outra vez 5,5% e tentar recuperar os 8,5% que perdemos este ano no próximo ano. Então ontem a OCDE previa para Portugal um crescimento abaixo de 2%. E isso significa que basicamente nós podemos ter, ao contrário do que nós podemos ter de facto uma legislatura em que o PCP, para fugir a eleições, vai permitindo ao PS aprovar o PAN, uma taxazinha qualquer sobre qualquer coisa, e o PAN acaba também sempre por encontrar uma razão para aprovar. E portanto nós basicamente podemos ter a estabilidade deste orçamento até ao fim da legislatura, mas estrita conveniência eleitoral. Quanto à tua pergunta, sim, a direita faria melhor em encontrar um programa sério para ser alternativa ao PS, em vez de aproveitar todos os dias para estar de um lado diferente com mensagens que depois acabam por baralhar as pessoas, não é? Mas para um eleitor do PSD, embora seja com muitos polissílabos explicável uma parte do que aconteceu com o novo banco, não é necessariamente aquilo que estamos à espera que o PSD faça.
Queres comentar já a questão do novo banco ou ficas para o
outro? Quero. Posso despachar já e depois fazemos a ronda pelos outros, basicamente assim. Eu pelos vistos, eu começo, se o PSD tem alguma razão, todas as minhas presunções sobre que o contrato era um contrato que não tinha grande mistério, vamos lá ver, há um conjunto de pessoas à esquerda que acham que Costa e Centeno têm que dar explicações por aquilo que disseram em 2017, de que estes 4 mil milhões do Fundo de Resolução eram uma garantia e que isto não ia impactar as contas públicas, que o novo banco não ia ter mais problemas. Eu acho que só acreditar nisso era preciso muita ingenuidade e, portanto, a minha presunção, que o PSD pelos vistos quer iludir, é que este contrato não tinha grandes escapatórias, que eu não tenho tempo de estar agora a discutir a bondade ou maldade de boa parte das coisas que ali aconteceram. E depois há outro problema que é, eu não vejo o que é que o Tribunal de Contas agora acrescenta a todas as auditorias que foram feitas antes e, sobretudo, aquilo que o PSD se queixa, que é de eventualmente o contrato não estar a ser cumprido, lá está. Ou o PSD sabe mais do contrato que eu sei, ou o contrato não é aquilo que se espera. Acho que se o único objetivo é provocar um orçamento retificativo para que o PS tenha que se explicar melhor sobre o contrato que Centeno e Costa fizeram com a Lone Star em 2017, eu percebo isso, até porque o PSD não disse que não o aprovará, eu isso até percebo. Agora, como iniciativa política, fico um bocadinho baralhado, porque eu acho que estes zigue-zagues não fazem bem àquilo que as pessoas reparam na política, que é cada vez menos.
Fazemos agora a ronda ao contrário, Daniel. A questão, continuo. A questão também é a de saber que legitimidade é que tem o governo, designadamente António Costa, para se queixar do que aconteceu no Parlamento quanto ao novo banco, tendo em conta que foi ele um dos primeiros, se não o principal, responsável pelo, no fundo, o escalar.
Pela saída do Ministro das Finanças.
E o escalar da polémica, quando ainda achava que tinha ou que podia ter o Bloco de Esquerda no barco, e brincou com esta questão, dando a entender que enquanto não houvesse uma nova auditoria, seja lá que número ela for, porque já tivemos auditorias ou análises várias a esta questão, não haveria mais dinheiro para o novo banco. Portanto, não foi ele que brincou com o fogo e não foi ele que agora por causa disso se queimou.
Não tivemos nenhuma auditoria à substância destes negócios. E o Tribunal de Contas faz, não obrigatoriamente dos bancos, mas até faz auditorias à substância dos negócios do Estado, por exemplo. A Deloitte é uma auditoria interna, eu acho que não serve ao Estado, não há razão nenhuma, e o Ministério Público não fez auditoria nenhuma, respondeu a uma carta olhando apenas para a superficialidade da formalidade dos negócios. Deixa-me separar aqui, sim, é verdade.
Temos pouco tempo, desculpa.
Sim, o Bloco de Esquerda disse o mesmo que António Costa disse há uns meses, exatamente o mesmo, que enquanto não houver uma auditoria… Enquanto a auditoria não se conhecer, claro que não é a mesma auditoria, mas António Costa utilizou a mesma lógica.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, Daniel, é que não achas estranho que ao fim deste tempo todo e de conhecerem o contrato ninguém nos possa dizer preto no branco, nem o governo, nenhum dos deputados, qual é o incumprimento que está em risco neste momento?
Para mim, deixa-me dizer-te uma coisa, os partidos da oposição não têm que ter o contrato em conta porque o contrato não é público. E eu acho que ainda há regras formais de comportamento do Estado e, portanto, os partidos têm que ter uma posição, têm que respeitar ou querer respeitar contratos que conhecem oficialmente. E, portanto, enquanto o contrato não for público, ele para a oposição é um conjunto de palavras que são ditas, e acho que tem que ser assim. Tem que ser assim, senão isto entra num nível de opacidade em todo o comportamento político, sem qualquer sentido. Deixa-me só dizer-te isto. Eu acho que o PSD tem aqui um problema. O primeiro responsável por tudo isto é o PSD. Porque o primeiro responsável é o PSD, porque o PSD, os partidos não renascem. Os partidos não renascem cada vez que mudam de líder. E
é verdade.
O PSD e o CDS aceitaram transformar Portugal num laboratório, numa resolução. Que, ao contrário,
Daniel, se vamos para a resolução, temos que ir para os crimes do BES. Nós não temos tempo para isso.
Exatamente. Eu se calhar quero discutir o que é que está antes da resolução.
Mas não temos tempo, Eduardo, não temos tempo, tem que passar ao Pedro para passar.
Eu acho que se tivessem seguido, eu acho que, portanto, do PSD já disse, do Partido Socialista, o Partido Socialista aceitou o governo. Vítor Bento tinha a posição que, não defendendo a nacionalização, para quem não defendesse a nacionalização, parecia-me a posição de bom senso, que era o Estado limpa o banco e vende depois. Não entrega a limpeza do banco. Todo este contato, todo este negócio com a Lone Star é um convite à má gestão. É um convite à má gestão. É, nós damos garantias, é para vocês a estourarem todas. Portanto, tudo isto é um absurdo. Eu acho que o PSD tem problemas por estar envolvido em decisões que foram tomadas, já expliquei porquê. O Bloco de Esquerda e o PCP mantiveram a posição que sempre tiveram. Acho que se o Tribunal de Contas fizer uma auditoria e concluir, ou que não tem nada a concluir, ou que não há nada de irregular ali, pelo menos o PSD estará obrigado a aprovar um retificativo. E aí concordo com o Zé Eduardo, acho que não concordo, ou pelo menos ele compreende, e eu também compreendo, que é daqui a uns meses, se o Tribunal de Contas concluir, espero que antes de maio, que não há nada a apontar, há um retificativo e, entretanto, o Governo foi obrigado
a
esclarecer um pouco mais. Acabei, desculpa.
Pedro, tens pouquíssimo tempo.
Graficissimamente.
Terminou.
foi a minha melhor síntese até hoje, obrigado, Francisco.
Sim, meu Deus. 30 segundos.
Vamos lá ver, em grande parte vou repetir algumas coisas que já foram ditas, mas de forma muito breve. Efetivamente, o PSD aproveitou a ocasião, porque viu que o governo estava numa situação complicada da perspectiva da maioria parlamentar, e fez algo contraditório com aquilo que eram as suas posições anteriores, na medida em que se disponibiliza a aprovar no momento posterior, no retificativo, aquilo que vier a ser necessário, caso se conclua pela necessidade de um reforço. Mas, portanto, nesse sentido, a intenção, o objetivo, era criar um embaraço, gerar uma dificuldade e tentar construir a narrativa de que há uma viragem, que há um momento de fragilização do governo. Ora, este tema não é novo enquanto ponto de dificuldade. Este tema não surge agora como um problema para o governo, e portanto o Rui Rio tentou foi capitalizar a partir dele. O que é facto é que há uma diferença substancial, e aqui, enfim, não querendo voltar a chover no molhado sobre um assunto que já discutimos no passado, mas há uma diferença
substancial
que estava em cima da mesa desta vez, que era assegurar que ficava contemplado no orçamento a possibilidade, e portanto a verba, mas tendo em conta que o que vier a ser ativado resulta das contribuições do setor bancário para o Fundo de Resolução e não da transferência real de verba direta do Orçamento de Estado, que é o ponto em relação ao qual a contradição do Bloco se torna muito evidente, na medida em que aprovou os orçamentos que pressupunham mesmo da vinda, a transferência da parte da esfera pública para o novo banco, mas agora que a questão se colocará no quadro do Fundo de Resolução, de facto era um tema só por si, para 7 sem moderações e para a dimensão laboratorial que o Daniel referia, para a má gestão a seguir, para as dificuldades até de ter um modelo alternativo, que compreendendo o ponto que o Daniel colocava, é muito difícil construir uma solução diferente que não implicasse consequências no plano do perímetro orçamental para a República da forma como este...
Pedro, temos de fechar.
Fica para outra ocasião, seguramente vamos voltar a isto.
Fechamos esta primeira parte do Sem Moderação de hoje, voltamos já para a segunda, onde vamos discutir a questão do CEF e da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto. Até já!
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Bem-vindos de novo ao Sem Moderação para a segunda parte da emissão desta semana. Em março, um cidadão ucraniano que queria entrar em Portugal e, portanto, queria emigrar para Portugal, foi, segundo todos os indícios, incluindo aqueles que o Ministério Público recolheu para uma acusação, vítima de homicídio às mãos do CEF no aeroporto de Lisboa. Isto foi em março. Desde então não tem havido grandes notícias sobre o assunto na imprensa em Portugal, nos mídias do nosso país, mas começa a existir uma pressão cada vez maior sobre quer a direção do CEF, quer sobre a tutela política do ministro Cabrita, do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para se descobrir e retirar as devidas, descobriu o que aconteceu e retirar disso as devidas consequências. O Ministério Público produziu já uma acusação sobre os alegados autores do crime, e começo por ti, Daniel Oliveira, o tema que está agora aparentemente, não digo a regressar, se calhar só mesmo agora a chegar ao topo das prioridades da agenda mediática, já o devia ter, já, isso já devia ter acontecido há bastante mais tempo, porque o que nós temos aqui, para simplificar, é se confirmar os factos objeto de acusação, o homicídio de um cidadão ucraniano às mãos de um Estado, do Estado português. Exatamente. Um Estado que, ao nosso, e de pessoas que, em nome do Estado e, portanto, em nosso nome, assassinaram uma pessoa. É um facto gravíssimo num Estado de Direito e, portanto, pergunto-te quais é que seriam as consequências que já, independentemente de tudo o que ainda decorrerá a nível criminal, e obviamente que nós aqui discutimos com base na presunção da inocência, sempre, obviamente, mas há algumas consequências, então entender que já deviam ter sido retiradas do ponto de vista político, do ponto de vista da tutela, do ponto de vista da organização do CEF, e tendo em conta, aliás, até também as investigações jornalísticas que nós já tivemos oportunidade de ver, de ler, e que mostram, ou que indiciam pelo menos, uma cultura de violência institucionalizada no CEF.
Eu vou deixar as consequências políticas para o fim, até para conseguir explicar porquê. Bem, nós nos lembramos do que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, que virou um país de pernas para o ar, não é? Isto, se é possível fazer comparações deste género, é pior. É pior pelo tempo de tortura que é suspeita de ter acontecido, é pior pela tentativa de encobrimento que vai até ao diretor de fronteiras de Lisboa, é pior pelo número de pessoas envolvidas nesse encobrimento, e é pior até pela desproteção da vítima, porque é uma vítima que está num lugar onde não tem advogados, não tem testemunhas, não tem ONGs, não tem nada, estão completamente ali fechados e isolados do resto do mundo. Não houve nenhuma manifestação por causa disto, e a indiferença foi tal que durante 8 meses, eu acho que se calhar foi esse o espanto, isto aconteceu durante a pandemia, portanto compreende-se que não tenha tido o efeito que normalmente teria ou deveria ter tido. Não digo que se compreenda, mas há pelo menos uma explicação. 8 meses esteve calada a diretora do Serviço de Forças, 8 meses calada, sem ser sequer obrigada e pressionada a dar qualquer explicação, e soubemos quando disse que não lhe passou pela cabeça pôr o lugar à disposição, nem sequer contactou a família para dar qualquer explicação, ou seja, nós estamos a um nível de, parece que foi mais um dia no escritório. E porquê é que isto acontece? E isso percebe-se porque quando sabemos que…
Parece que infelizmente…
Pois, parece que infelizmente sim, mas eu já lá vou. Porquê é que há esta indiferença? Parece, segundo as notícias, a procuradora que acusa os três inspectores é a mesma, do que eu percebi, que defende o CEF em relação ao pedido de indemnização. Portanto, a lógica é que isto são umas maçãs podres do CEF, não é responsabilidade do CEF, o CEF não tem culpa do que aconteceu. Ora, tudo o que sabemos…
Não é exatamente isso, Daniel, pois é que o Ministério Público tem uma responsabilidade de representar o Estado…
A mesma procuradora, civil. A mesma procuradora.
Tens razão, e há um problema, até posso falar disso aqui um instante, mas não é quem representa o CEF.
Sim, há uma distinção que não é… Mas não pode ser a mesma procuradora, como é evidente, quer dizer, não pode a mesma procuradora que está a acusar o CEF, está a defender o CEF. Quer dizer, não está, o problema é que não está a acusar o CEF, está a acusar 3 inspectores
não,
e mais.
Os termos não são esses.
É, mas deixa-me terminar. Por o que sabemos, os inspectores que entraram na sala depois do espancamento, entraram, saíram, já se sabe, portanto, a quantidade de pessoas que… viu, participou, nem que seja por esconder, não é? As descrições que saíram no Diário de Notícias, que basicamente explicam o que é o espaço de ameaça, pancada e medo recorrentes. Havia, mas a própria a diretora do CEF não foi agora alertada para isto. Em 2018, a provedora de justiça disse que o CIT de Lisboa, no aeroporto, era uma terra de ninguém. O relatório do Mecanismo Nacional para a Prevenção contra a Tortura falou das falhas que aquilo existia, falou de suspeitas de maus-tratos e nada mudou nos dois últimos anos. Cristina Gatões, que é a diretora do CEF, é politicamente responsável por o que aconteceu, é também politicamente responsável pelos 8 meses de silêncio, depois, quando vem depois confirmar que houve tortura evidente. E não tirou nenhuma consequência daqui, não se demitiu, não tentou contactar as famílias, não há uma abertura para indenizar as famílias. Eu acho que há muita coisa que tem que mudar naquele espaço, quer a presença de advogados, ONGs, intérpretes, etc., mas tem que haver sobretudo uma mudança radical no CEF, da cultura do CEF, que é conhecida há bastante tempo e que trata os imigrantes como criminosos. Não trata, aliás, como se vê pior do que se pode tratar, evidentemente, um criminoso. E para isso é preciso haver dirigentes que tenham essa capacidade de moldar a cultura do CEF. Eu, há 8 meses, a diretora do CEF devia ter sido demitida. Isto não pode acontecer e depois a diretora do CEF fica ainda por cima calada, sem fazer nada, como se nada tivesse acontecido. E devia ter sido escolhido um novo diretor do CEF para fazer uma remodelação geral no CEF e mudar a cultura do CEF. Acho que agora, neste momento, já não chega. 8 meses depois, já não chega. Ao não demitir a diretora do CEF, o ministro assumiu para si as responsabilidades do que aconteceu. E, portanto, agora a questão já não é com a diretora do CEF, é com o próprio ministro, Eduardo Cabrita, e o ministro Eduardo Cabrita tem um problema. O ministro Eduardo Cabrita tem medo das forças de segurança que deve dirigir. E, portanto, é dirigido por elas. E isso já se viu em muitos casos, em vários casos, e, portanto, para mim é evidente que não será Eduardo Cabrita a conseguir mudar a cultura do CEF, e em alguns casos, noutras circunstâncias diferentes, a cultura das forças de segurança, porque Eduardo Cabrita tem medo dos efeitos políticos dessa decisão. Ora, impor o Estado de Direito, não se impõe o Estado de Direito com medo de um Estado dentro do Estado em que a lei passa a ser, a arbitrariedade passa a ser a lei em vigor.
A demissão do ministro e da diretora do CEF, uma coisa, eu julgo que nós, numa coisa o Daniel pode ter razão, e coloco-te a questão desta forma. Nós em Portugal temos sempre uma ideia de que uma demissão de um político é uma assunção de culpa para ele próprio, mas neste momento, ou neste caso, talvez nós devêssemos ter uma espécie de escalada no nível de civilização, como vemos nos outros países, em que a demissão de responsáveis políticos tem uma função, que não é só uma função de ritual de assunção de culpa do Estado, é sim o próprio, ou melhor, é essa essencialmente, ou seja, é o Estado a assumir que tem culpa do que aconteceu e a dar um sinal de que assume essa culpa. E para além disso, há um problema que parece que aconteceu, ou que está a acontecer neste caso, que é, nós temos 8 meses de absoluta opacidade do que, por parte dos próprios, ou comandada pelos próprios responsáveis, ou pelo menos assim pode parecer aos olhos do observador comum, porque, aliás, o Daniel falou do ministro Cabrita. O ministro Cabrita, no início deste caso, disse que tinha sido aberta uma inspeção por parte do MAI, se não me engano, da Inspeção-Geral da Administração Interna, aliás, da IGAI, que depois se veio revelar que não tinha sido nada aberta. Ou seja, o próprio ministro ou se enganou ou mentiu ao Parlamento. E, portanto, há uma ideia que tem que ser retirada rapidamente de que quem lá está neste momento, nos órgãos de comando ou nos órgãos de direção, incluindo os órgãos de tutela, está a fazer tudo para que não se consiga chegar à verdade material daquilo que aconteceu.
Bom, em primeiro lugar, há aqui vários…
Pedro, eu tinha feito a pergunta ao Zé Eduardo, desculpa.
Ah, peço desculpa.
Mas podes começar…
Não,
agora não estou a ouvir.
E eu fiquei na dúvida. Isto é.
Isto é um momento de Rui Rio. Rui Rio Skype.
Estou pronto, Pedro, que eu fico com o último minuto, até porque isto, imaginando que algum contraditório é possível, imagino que o tentarás. Eu acho que não é, mas queres responder?
Há elementos complementares. Em primeiro lugar, há aqui um problema estrutural no CEF que tem muitos anos e que, enfim, já resulta de várias denúncias anteriores e, curiosamente, a mudança da direção do CEF inicialmente, o objetivo era precisamente mudar e imprimir uma lógica diferente de funcionamento do serviço. E esta, que é talvez aquilo que o ministro da Cabrita descreveu como o pior atentado ao Estado de Direito por parte do próprio Estado, desde que há, enfim, em democracia, foi estes os termos exatos em que o ministro colocou o tema, obviamente obriga a um acelerar qualquer reestruturação ou pensamento em relação ao CEF e uma mudança drástica de paradigma. Agora, há aqui uma questão sobre concretamente o caso que é importante ter em conta. Os 18 meses, por um lado Daniel tem razão, prende-se muito com o momento da pandemia, o não ter tido uma exposição mediática e um grau de indignação partilhado superior, acho que se explica por essa razão, apesar de não ser, enfim, não devemos por isso aceitar que seja saudável que a opinião pública não tenha feito um debate e não tenha tido uma intensidade de contestação que não teve, devia tê-lo tido, e a pandemia explica, mas não é satisfatório acharmos que o escrutínio baixa numa situação dessas, mas também a razão pela qual o procedimento e a razão pela qual sabemos mais coisas agora, ao fim de 8 meses, é precisamente porque esteve a decorrer a investigação da matéria. E a questão também que o Francisco agora referia do inquérito da IGAI, o próprio inquérito da IGAI, porque estão em causa factos que também são ilícitos criminais, teve que aguardar pelo desfecho daquela que era a fase de investigação pelo Ministério Público, para que as duas coisas decorressem paralelamente, porque depois haverá consequências, quer no plano penal, quer no plano disciplinar. E última nota, nestas partes mais técnicas, chatas, mas que também interessam, também são relevantes, a questão da indemnização e da forma como o Estado encara, aqui, infelizmente, a culpa não é das pessoas em concreto, que neste momento não é da procuradora que em concreto lhe viu distribuído desta forma os processos, tem a ver com um problema estrutural que não resolvemos ainda na legislação portuguesa sobre responsabilidade civil, que coloca o Ministério Público a representar o Estado em todas as circunstâncias. E não só temos um problema destes, de uma dupla posição que o Ministério Público acaba por assumir, que nestes casos se torna muito flagrante que não pode acontecer, como para além disso levanta um outro problema até de jurisdição e de competência para a identificação de qual o tribunal, junto do qual a família da vítima teria que formular a indemnização, como se este assunto não devesse ser o mais expedito possível da perspectiva das vítimas. Infelizmente não é. É um processo particularmente complexo e aí mais uma razão pela qual na fotografia o final é especialmente mais complicado e mais difícil de explicar. Concretamente quanto à responsabilidade política. Eu acho, apesar de tudo, e já não é a primeira vez que o digo, portanto, já o disse em momentos anteriores, a ideia do efeito purgativo, ou do efeito, se quisermos, mesmo expiatório, de um titular de um cargo político assumir responsabilidade através de uma demissão por algo que não está...
Não é assumir a responsabilidade, Pedro, é assumir a responsabilidade do Estado.
É diferente. Certo, mas assumir a responsabilidade são coisas diferentes, mas a ilação que se retira, e eu sempre achei que é uma leitura que não é só nossa, é uma leitura de vários países que assumem que quem está de turno, quem está num determinado momento em funções, acarreta as consequências de atos que não controla e até...
A doutrina de Jorge Coelho.
Culpa em vigilante, eu sei, mas eu pessoalmente é a doutrina de Jorge Coelho que na altura e posteriormente sempre achei que é uma doutrina que incorre num equívoco.
Mas não se aplica... Não se aplica neste caso.
Não acho, Daniel.
Eu acho que a diretora tem responsabilidades.
Não estou a falar da diretora, estou a falar do ministro.
Está lá. A diretora continua lá. Passou para o ministro.
A diretora continua lá, precisamente porque correu um processo que está a concluir-se agora, de averiguações por parte do Ministério Público, por um lado, e que vai levar agora, depois, à fase seguinte da investigação, e veremos as consequências que se colocam nesse patamar. Mas também eu acho que o Estado de Direito não pode prescindir dos mecanismos de averiguação e da construção sólida de perceber o que é que é
a retirar lá. Deixa-me lá então ficar com este último minuto. Pode ser?
Não, o Parlamento, precisamente, para contas. Eu acho que...
Então, neste último minuto.
Porque este é, de facto...
Pedro, passar aos Eduardo.
É o mais grave que temos registro na nossa história democrática.
Então, com este último minutinho, em primeiro lugar, acho que vocês, é muito simples, toda a gente está a ver emissão, pode fazer um Google e escreve Cristina Gatões CV, e vai perceber várias coisas. Em primeiro lugar, vai perceber que esta senhora conhece muito bem o aeroporto de Lisboa, porque já lá trabalhou na sua longa carreira no CEF. Em segundo lugar, quem quiser dedicar-se um bocadinho a perceber mais o que se passou, também vai perceber que demorou muito tempo entre o que aconteceu no aeroporto de Lisboa e a abertura do inquérito. E sobretudo, eu acho que ainda ninguém percebeu que basicamente está tudo à espera de encontrar uma sinecura para esta senhora. Tudo o que me é dito é que está a ser preparado no fim do inquérito um belo lugar para esta senhora na Embaixada de Londres. E eu, antes da admissão, que me parece óbvia, desta senhora, por tudo o que se passou, a pandemia não é desculpa nenhuma. Foi em plena pandemia que toda a gente se revoltou porque, lá está, foi filmado, ao contrário do que aconteceu no aeroporto de Lisboa, o George Floyd foi morto como foi. E a pandemia, pelo contrário, até leva as pessoas com mais tempo em casa, a ver a televisão, a revoltarem-se mais perante as injustiças. O que eu acho que basicamente houve aqui é uma coisa que nós somos useiros e vezeiros a criticar os outros e incapazes de ver em nós próprios. E, portanto, a diretora tem um percurso político muito ligado, um percurso de nomeações muito ligado ao ministro. Muito ligado a este ministro em particular. Nós não percebemos o que é que aconteceu com esta demora, não sabemos ainda se o ministro disse a verdade no Parlamento sobre a demora na abertura do inquérito, sobre responsabilizar o Estado. O Pedro pensa de forma diferente de todos nós e tem direito. Eu acho que num país civilizado, quando uma coisa destas acontece às mãos do Estado na fronteira do aeroporto, seja quem for o ministro, assume a responsabilidade e vai fazer outra coisa.
E nós não vamos fazer outra coisa para já, vamos só para intervalo e que será rápido e voltamos para fazer o mesmo, ou seja, continuar o Sem Moderação, mas desta vez para discutir a situação em Moçambique, mais concretamente na província de Cabo Delgado. Até já!
Tudo ecoa antes de o grande ruído acordar a cidade. Uma frase da véspera, uma imagem que o sono não apagou, o clique que nos põe o mundo no ecrã, a inquietação provocada por uma notícia. Sinais, antes das 9 da manhã e depois das 2 da tarde. A crónica de Fernando Alves.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta semana e, conforme prometido na semana passada, vamos discutir o tema de Moçambique e do terrorismo e da crise humanitária em Cabo Delgado, província do Norte de Moçambique. É por ti que começo, José Eduardo Martins. O governo de Moçambique há semanas que pede ajuda da comunidade internacional. Nós estamos a falar de um recrudescimento de violência na província de Cabo Delgado, com mortes, com terror, com uma crise humanitária, com centenas de milhares de pessoas a precisarem de ajuda urgente, segundo a Amnistia Internacional, segundo o próprio Bispo de Pemba, segundo o próprio governo, mas num país que tem, e é por aqui que eu gostaria de começar, num país que tem, ou em que nós portugueses temos responsabilidades acrescidas, e não estou a dizer responsabilidades coloniais ou pós-coloniais, estamos a dizer um país que é amigo e onde há muitos portugueses a viver, portanto queria que, não quero ser mal entendido, porque nestas matérias há sempre quem goste de entender mal
o que as pessoas dizem. Macron já foi mal entendido numa coisa parecida.
Pois, claro, mas Macron foi o único ou o principal a mostrar preocupação a sério com o que tem ser, com o que está a acontecer.
Mas o nosso Ministro da Defesa já teve assim uma pronúncia que depois voltou um bocadinho atrás a dizer que queremos fazer a formação. Mas qual era a tua pergunta?
Não, a pergunta era…
Como é que
não
nós
concordes.
Exercemos a nossa responsabilidade? Nós temos responsabilidade?
Não, a pergunta não era uma pergunta, era uma introdução e podes obviamente dizer aquilo que bem entender.
Deixa-me dizer-te aqui, acho que… Em primeiro lugar, acho que nós, este programa, que temos as responsabilidades, tem estado a ser omisso em relação a esta questão, como toda a gente tem estado a ser omisso em relação a esta questão. Esta questão tem zero de novidade, tem agora uma gravidade maior, mas esta questão tem zero de novidade. Eu há 4 ou 5 anos estava sentado em Moçambique num hotel e veio uma pessoa ter comigo e descreveu-me boa parte do horror, de que eu nunca cá tinha ouvido falar, mas que já se estava a passar em Moçambique e que já se passa em Moçambique há algum tempo. E é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas percebam que o sul de Angola e o norte de Moçambique são zonas que, mesmo quando Angola e Moçambique eram até 75 colónias portuguesas, zonas que nós dominávamos muito pouco e muito mal, para começar pela razão mais óbvia, porque não tínhamos lá gente e nunca lá tivemos gente. O norte de Moçambique, aliás, mais do que o sul de Angola. E o norte de Moçambique tem esta fatalidade. É um país gigante, é o terceiro país mais pobre do mundo, mas tem ali, em frente daquela zona, onde o Estado, a própria Frelimo nunca dominou o norte de Moçambique, onde o Estado tem ali em frente as segundas maiores reservas de gás do mundo. Mas essas segundas maiores reservas de gás natural do mundo têm e portanto suscitam interesse da maior parte das majors do setor petrolífero, têm para já a circunstância de os preços não têm sido de maneira a que o investimento estrangeiro que Moçambique precisava que ali acontecesse de facto estivesse a acontecer, e portanto o que acontece há vários anos, acho que convém que as pessoas percebam isto, o que acontece há vários anos é que aquilo é uma espécie de no man's land, terra de ninguém. Há um livro muito engraçado do William Boyd que se chama An Ice Cream War e que diz que um bocadinho mais a norte, naquela zona que de facto é uma zona que sempre foi muçulmana e com etnias que são radicalmente diferentes das etnias do sul de Moçambique, na parte um bocadinho mais acima, entre a Tanzânia alemã e o Quênia inglês, parece que a Primeira Guerra Mundial continuou mais 2 ou 3 meses do que depois de ter acabado, porque se esqueceram de avisar e havia ali uma zona perdida. Esta zona perdida é a zona ideal para estabelecer uma base, antes de mais, de atividade criminosa. É um erro ver nisto, é claro que há a base, são muçulmanos, vêm da Somália, vêm da Tanzânia, que juntam também moçambicanos que lá estão. Mas a base, no essencial…
E auto-intitulam-se como província centro-africana do Estado Islâmico.
Mas isso é tudo treta, isso é porque basicamente são traficantes de droga, que vivem de aterrorizar as pessoas. O que se diz também é que está ali a base, há um grande consumidor na região de heroína e de cocaína, que é a África do Sul, e toda a gente diz que é a partir desta base do norte de Moçambique que se transfica, que hoje é um dos maiores pontos de tráfico de droga em África. E portanto, o que é que se passa no norte de Moçambique? Muita atividade criminosa, uma espécie de vigilância feita por mercenários, que vão desde os russos à Blackwater, toda a gente está no norte de Moçambique a trabalhar, enfim, com pedidos do governo. Eu imagino que haverá lá alguns portugueses, dos 2 mil portugueses que sabem dar tiros, parece que 500 estão ocupados na República Centro-Africana. Mas eu não tenho a certeza, ainda está lá a tua pergunta, que perante este quadro de desgraça que é uma região completamente ocupada pelo crime, mais pelo terrorismo, pelo crime, é um crime particularmente estribado numa selvageria, que é equivalente à selvageria dos piratas da Somália, que é particularmente impressionante, porque se impõe pelo terror. Estas decapitações que nós ouvimos falar são um pequeno exemplo do que está lá a acontecer. Não há verdadeiramente informação nenhuma fidedigna, a não ser que o horror é muito e que as pessoas são assassinadas às centenas, para impor uma lei de terror em que no norte de Moçambique ficam basicamente uns mercenários à espera que seja, enfim, como todos sabemos, em Cabinda, quem lá trata do petróleo paga a quem lá está, assim uma espécie de quase de máfia local que se faz pagar para que a atividade económica se desenrole. E, portanto, o que se passa no norte de Moçambique, quero eu com isto dizer, é um caldo perfeito de ausência de Estado, de muita dificuldade em verdadeiramente fazer alguma coisa que seja eficaz do ponto de vista dessa vigilância, a que acresce do nosso lado uma espécie de complexo colonial cultivado parte a parte, que fará com que muito dificilmente a nossa ajuda alguma vez ali seja desejada ou querida. E portanto, eu sei que esta arenga toda não chegou a lado nenhum sobre o que nós devemos fazer. O que me parece é que está ali uma situação gravíssima da ausência de Estado e uma daquelas situações em que a comunidade internacional falha rotundamente, porque haver aqui alguém que devia fazer alguma coisa não era para não passarmos por isto que foi mal interpretado a Macron, e que em geral é mal interpretado quando os países que já tiveram uma presença dominadora querem voltar com tropas, não parece uma excelente ideia. Isto era uma excelente ideia para o multilateralismo funcionar, assim já houvesse mais interesse em explorar o gás de Moçambique. Até isso acontecer parece-me difícil.
Pedro, passo para ti agora. Parece-me que, enfim, da intervenção do Zé Eduardo, que falou de uma possibilidade de impor a lei, a impossibilidade de impor uma soberania clara e uma ausência de Estado, poderemos estar aqui perante uma causa perdida?
Enfim, eu acho que também essa é uma conclusão excessivamente negativa. Conhecemos casos com características similares à que existe naquele território, que o José Eduardo descreveu de forma muito precisa e exata, e que muitas vezes acabam por reconduzir ao aparecimento de Estados falhados. Se virmos, por exemplo, a incidência do narcotráfico enquanto elemento que cria estruturas paralelas às estruturas do Estado, ou que evita que as estruturas do Estado se possam enraizar. Fenómenos como desemprego muito elevado, dificuldade de superar a exclusão social, zonas em que até, por causa do passado, portanto, da história recente de Moçambique e do conflito civil em Moçambique, zonas que também ficaram distantes e que também tiveram muito maior dificuldade em aceder ao aparecimento da máquina do Estado, obviamente isto deixa um espaço vazio, e esse espaço vazio é ocupado por alguém, e neste momento quem o está a ocupar, enfim, a qualificação exata de quem é que está no terreno também é difícil de fazer em cada momento exato, obviamente deixa um caldo perfeito para que naquela região, naquela zona, se encontrem características que também encontramos por outros locais da costa oriental do continente africano, e que se encontram noutros pontos também do continente africano, já agora, portanto, se olharmos para a situação na Guiné-Bissau, também parte dos problemas resulta da ausência de respostas institucionalizadas do Estado. O que é que ali é diferente que eventualmente pode ser merecedor de respostas mais assertivas? Por um lado, há autoridade do Estado de Moçambique noutros locais, ou seja, não estamos perante uma situação em que a totalidade do país sofra da mesma forma o problema estrutural que estávamos a descrever. Há, por um lado, simultaneamente, algo que é simultaneamente, melhor dito, uma ameaça, mas uma potencial bênção, que é precisamente a existência de recursos naturais, mas infelizmente, regra geral, os recursos naturais são a bênção que depois amaldiçoa os países que delas desporiam em tese para assegurar o crescimento, e portanto, verdadeiramente, sem aquilo que o José Eduardo descrevia com precisão, que é uma intervenção enquadradora da comunidade internacional, as autoridades moçambicanas terão muita dificuldade em conseguir retomar o controle da situação. Obviamente, a posição portuguesa, que é, enfim, parte também daquilo que queremos discutir nesta parte é duplamente melindrosa. Melindrosa pelas razões que conhecemos de ser a antiga potência colonial, o que queiramos ou não gera fatores de inibição de parte a parte, ou seja, quer da perspectiva de ser muito intenso na forma como oferece ou como se disponibiliza para estar presente, por um lado, da parte portuguesa, mas também da parte das autoridades moçambicanas, em que a solicitação de um perfil de apoio mais intenso é, enfim, problemática da perspectiva da legitimidade da decisão. E depois, o que sabemos é que o contexto de ativação de respostas multilaterais é difícil de concretizar. O governo português tem dado nota de que, por um lado, a Cplp, enquanto, muitas vezes a propósito deste assunto, há quase um instinto pavloviano de dizer, bom, e a Cplp não pode fazer nada, porque é que não usamos a estrutura própria da Cplp para intervir? Ora, o perfil da Cplp não é para realidades como esta, ou seja, a Cplp não é uma aliança militar, a Cplp não tem uma componente militar que vá para lá da cooperação e do auxílio e da formação, portanto, existem essas componentes, mas não têm a capacidade de criação de músculo ou de botas no terreno, como, para usar uma expressão mais castrense, essa faculdade não existe, mas pode desempenhar um papel importante no resto, porque se o recrutamento por parte do narcotráfico ou por parte de quem está a radicalizar os jovens para, enfim, no eixo do radicalismo islâmico no local, se perder este filão de recrutamento, obviamente ajuda a resolver o problema, e para travar a existência deste filão de recrutamento é preciso lidar com os problemas económicos, demográficos, sociais que existem no território. E aí sim pode haver um papel a médio prazo para a intervenção da Cplp. Neste momento o que era importante era que as instituições do multilateralismo, neste contexto, com as Nações Unidas à cabeça e eventualmente com o envolvimento da União Africana, pudessem desenhar um perfil de intervenção multilateral, e quando digo multilateral não é apenas no processo decisório, é multilateral no sentido de quem é que pode eventualmente estar no terreno a prestar auxílio e a reforçar as autoridades moçambicanas. E aqui a posição a posição portuguesa será sempre a de mais um parceiro neste contexto, muito importante por força das relações diplomáticas que tem, fundamental pela quantidade de portugueses que residem em Moçambique. É verdade que não é maioritariamente neste território, nesta zona, mas denota um grau de intensidade da relação bilateral muito importante e que não é de desconsiderar, mas em suma voltando à pergunta inicial do Francisco, que é, associaremos para isto com desalento, como se fosse uma causa perdida, eu acho que não é preciso ir tão longe, mas se não for adotado uma, se não for adotado a curto prazo, a curto médio prazo, uma forma, se não for encontrada uma fórmula de intervir, efetivamente, esse cenário mais pessimista torna-se cada vez mais provável.
Daniel. Daniel, passo a palavra para ti. Não sei se... estás-me a ouvir?
Já estou. Tinha o microfone desligou-se, não sei porquê.
Muito bem. Achas que o multilateralismo ainda é possível, desejável?
Eu tenho sempre, nós sabemos que o multilateralismo intervém quando há interesses de uma potência num determinado conflito. Há algumas ilusões que não devemos ter, a primeira é essa, é que há
multilateralismo. Ou quando deixou de haver interesses que impediu o multilateralismo. Se olharmos para Timor, foi uma solução que no fim acabou por assentar numa resposta multilateral com a presença de uma coligação de vários países que ajudaram o peacekeeping e o peace enforcing e a construção posterior do Estado, mas depois de ter desaparecido o fator que inibia a intervenção, que era depois da Indonésia ter mudado de posição sobre o tema.
É verdade. Há uma coisa que quero dizer sobre a Cplp. Eu acabava a frase que o Pedro disse a meio, que o perfil da Cplp não é, e acabava aí a frase, porque acho que não devemos continuar a trabalhar nesta fantasia.
Não te compreendo,
fantasia,
não te compreendo.
Não é. A Cplp não é.
Não hablas equatorial, eu não...
Pois,
agora também para claro, o Commonwealth, já agora o ponto é curioso. Acho, é curioso que Macron.
Acho que podes esperar mais.
Oh dear, is that a fact?
Não, adicionalmente, não deixa de ser peculiar a tomada de posição, digamos, o chefe de governo, o chefe de Estado e de governo, de uma posição mais clara sobre o tema, nem sequer está nas esferas de potencial cooperação por via de organizações deste perfil.
Deixa-me começar a minha intervenção. Eu percebo a vergonha que se sentiu por Macron ter falado antes de qualquer governante português. É preciso dizer que a França tinha, Macron tinha razões internas para fazer aquela intervenção, que tinham a ver com o terrorismo islâmico, portanto, digamos que aquilo serviu de ilustração para um discurso que ele estava...
Uma companhia francesa.
Claro, também
é verdade. Daniel.
Claro, e também isso.
Uma questão de soberania sobre os recursos naturais daquela região.
Portugal tinha razões para fazer qualquer coisa. Eu acho que o que pode fazer, aquilo em que Portugal podia ser útil, é fazer lobby dentro da União Europeia para um esforço diplomático, para soluções multilaterais e para algum apoio ao desenvolvimento de algumas zonas de Moçambique em que a situação é mais perigosa. E aí eu acho que a intervenção do José Eduardo Martins, no essencial, esclareceu o que é mais importante neste tema, e portanto não o vou repetir, até porque não o repetirei com tanto conhecimento como o José Eduardo. O que eu acho assustador é quando começamos a imaginar a Al-Qaeda a crescer cada vez mais na África subsaariana, porque aí temos estados ainda mais frágeis do que era, por exemplo, a Síria. Aliás, eu lembro de ter um debate com o Bernardo Pires de Lima, em que estávamos os dois de acordo sobre a Síria, a dizer uma coisa que é muito, provavelmente muito polémica: todos os ditadores devem cair, mas nem sempre é a altura para um ditador cair, porque pior do que uma ditadura é o caos. É a ausência de Estado. Isto é horrível de dizer, eu sei que isto tem quase um nível de realpolitik quase macabro, mas a verdade é que aprendemos.
É a posição conservadora tradicional, aliás,
não, mas eu acho que
com o Iraque.
Não é? Exatamente, mas eu, é uma posição que eu acompanho. Eu não preciso ser, não é só conservadora, é uma posição, ou seja…
Não, o que estou a dizer é que os conservadores tipicamente têm essa posição.
É mais vale Estado do que coisa nenhuma, e portanto, porque a ausência de Estado é a ditadura…
Na política internacional, claro.
É, claro, é a ditadura, mas não, nós não temos um problema da ausência de Estado em Portugal, portanto a questão não se põe, não é? Eu acho, por outro lado, deixem-me dizer, que a falta de atenção de Portugal tem algumas razões. Portugal, na realidade, se prestarmos atenção, presta atenção à Angola. dos PALOP, presta atenção à Angola. E presta atenção à Angola porque tem interesses económicos em Angola. Porque tem muitos interesses económicos em Angola e Angola tem interesses económicos em Portugal. Presta muito pouca atenção ao resto. Sempre prestou a Moçambique. Por exemplo, Cabo Verde, que é o que eu conheço melhor, nós olhamos para a cooperação e o que vemos é coisas luxemburguesas, coisas nórdicas, coisas sauditas. Portugal faz negócios e discursos sobre a cooperação. Não tem, de facto, se calhar não tem capacidade de ter, mas a verdade é que países com muito menos ligação com alguns destes países têm políticas de cooperação que depois lhe permitem ter intervenção de outra forma, intervenção política, e isso Portugal não tem. E não será seguramente a Cplp a ter por uma razão muito simples. O Brasil tem uma política externa própria, tem interesses próprios, e portanto o Brasil não tem grande interesse em levar Portugal à boleia na Cplp, e portanto a Cplp está condenada a ser uma vontade.
O que está a ser, enfim, nós também estamos condenados a ter a vontade de regressar na próxima semana e assim faremos. O Sem Moderação desta semana termina agora aqui. Até à próxima.